Riquezas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Nós temos vindo a falar sobre um caminho muito mais excelente. Vamos abrir em 1 Coríntios. Essa expressão está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. E nós temos vindo a partilhar sobre o caminho do amor. Mas o caminho do amor segundo Jesus. Não é o amor segundo os padrões deste mundo. É o amor segundo Jesus. E falando de amor, é impossível nós não lermos o 1 Coríntios 13, onde fala de amor. Vamos lá? Todos já abriram 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Quem é que trouxe Bíblia? Mas não seja fazer assim, né? Então podemos ligar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 12, eu vou começar no versículo 31, antes de passar para o 13. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, no capítulo 13, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a melhor ou a maior destas é o amor. Pai Santo, nós, diante da tua palavra, nós nos prostramos e te pedimos, dirige-me, Senhor. Nós amamos a tua palavra. Ela é a direção para a nossa vida, é luz para os nossos pés. E nós pedimos, Senhor, que tu nos tragas luz, revelação, para que nós possamos viver à altura da tua palavra. Mostra-nos, fala-nos, dirige-nos nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus comigo. Amém. O título desta meditação desta manhã é Um Convite à Indignação. Ou eu diria assim, o amor que não suporta tudo. Porque 1 Coríntios 13 não está a falar de um amor romântico. Paulo, por exemplo, não tem em mente de todo O relacionamento entre marido e mulher quando está a falar em primeira, quando está a escrever 1 Coríntios 13. Eu não estou a dizer que não se aplique, eu estou a dizer que percebe-se pelo texto que não é isso que está na cabeça do apóstolo Paulo. Um amor romântico. Quer dizer que uma pessoa que está numa relação onde é violentada fisicamente, agredida emocionalmente, manipulada financeiramente, e usar, por exemplo, 1 Coríntios 13, versículos 7 e 8, onde diz, olha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É dar a entender que o apóstolo Paulo é a favor de uma relação abusiva. É como que ele é a favor de uma relação violenta. E é exatamente o oposto ao que o apóstolo Paulo está aqui a falar. Isto dizer para alguém que está a viver violência, seja ela de que tipo for, há 30 anos, e usar 1 Coríntios 13, 7 e 8, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, aguenta, ama, perdoa, porque Deus vai fazer um milagre. Isso é, no mínimo, desumano. E não é isto que está na cabeça do apóstolo Paulo. Nós percebemos que pelo textão, tudo o que eu for falar a seguir, isto é o que eu não vou dizer. Porque não é isto que Paulo está aqui. Pelo contrário, é um convite à indignação. O Paulo está a dizer, olha, o amor alegra-se com a justiça, não com a injustiça. Então, Paulo não está a falar desse tipo de amor. Qual é o tipo de amor que Paulo nos propõe e nos sugere ao escrever o texto de 1 Coríntios 13? Porque essa é a meditação para esta manhã. Eu gostaria de começar por lembrar qual é o assunto que Paulo vem a escrever aos irmãos lá em Coríntios. Ao lermos o capítulo 10, ao lermos o capítulo 12, ao lermos o capítulo 8, 9, por aí fora. Mas é importante também compreendermos qual é a mentalidade daquela cidade. Aquela cidade, por exemplo, a cidade de Coríntio, na época era um centro económico muito poderoso do Império Romano. É, mais ou menos havia esta mentalidade. Queres crescer na vida, queres crescer financeiramente, vai para Coríntio. É mais ou menos como o sonho americano. É, um sonho americano, vais para a América e vais ser rico. A cidade de Corinto era também muito forte na competição, no desporto, na competição desportiva. Eles tinham das melhores campeonatos. Era um povo que tinha esta mentalidade de muito competitivo. O segundo lugar é o primeiro do último. Então tu não podes ficar em segundo, tu tens de ficar em primeiro. E para ficar em primeiro tu tens de ser melhor do que o outro. Então havia esta competitividade, né? Este espírito competitivo muito cerrado. É preciso vencer, é preciso ser o melhor. Esta ideia, então, esta força, esta mentalidade competitiva, este prestígio económico, esta ideia de vencer premiava a organização desta cidade, ou a maneira de pensar, o ideal do povo desta cidade. Prestígio financeiro, competição selvagem e um status a partir dos recursos financeiros ou das vitórias conseguidas. Então esta é a mentalidade de um povo que vive nesta cidade. E eu percebo pelo texto de 1 Coríntios, perdão, desta carta aos Coríntios, que Paulo ele estava indignado. Estava a chamar a atenção da igreja que se reunia em Coríntio, que começou a deixar que esta mentalidade e este sistema que era organizado à cidade, ou a mentalidade do povo desta cidade, entrasse dentro da igreja. Ou seja, aquilo que percebemos pelo texto é que esta era a mentalidade não só do povo da cidade, ela passou a ser também a mentalidade da igreja, do povo que estava dentro da igreja. Esta mentalidade competitiva, esta mentalidade, eu tenho que ser melhor do que o outro, não é? Do status financeiro, etc. Então Paulo, ele diz coisas muito interessantes. Por exemplo, se nós lermos aqui, vamos lá voltar, né? Nós lemos o 13, se lemos aqui o 11, versículo 17, Paulo diz mais ou menos, por outras palavras, assim, olha, as vossas reuniões fazem mais mal do que bem. Olha o que diz aí, Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Vocês imaginem o apóstolo Paulo entrar aqui e dizer assim, pessoal, as vossas reuniões, a maneira como vocês estão-se a reunir faz pior às pessoas do que melhor. Então era melhor mesmo era não reunir. Foi o que Paulo disse a eles. Digo, irmão lá, fica descansado. Foi só para eles. Mas o que Paulo estava a dizer era mesmo isso. Paulo disse, olha, se é para reunir dessa maneira, não reúnam. Porque isso está a fazer pior, mais mal do que bem. Se é para fazeres o que vocês fazem, não façam. E que nós continuamos a ler 1 Coríntios 11, nós percebemos o que é que eles estavam a fazer. Na festa chamada a festa do amor, a festa Agape, que era suposto, né, eles ajudarem-se uns aos outros antes da ceia e depois tomavam a ceia juntos, o que é que eles estavam a fazer? Naturalmente, naquela igreja, como em todo lugar, havia pessoas muito abastadas, muito ricas. E havia pessoas pouco abastadas, e havia pessoas nada abastadas, pobres, não tinham sequer condição nenhuma. Então eles levavam as suas coisas, não é? Cada um levava, e naturalmente aqueles irmãos mais abastados levavam um banquete. E eles reuniam-se aqui, assim à parte, faziam uma mesa, mesa dos ricos, não é? Com todos os banquetes, tudo do bom e do melhor, bebiam, comiam, e diz que eles até às vezes bebiam mais que à conta. Mas Paulo não está a falar disso, Paulo está a falar da algazarra desse ajuntamento, enquanto ao mesmo tempo estavam outros do outro lado, não é? Sem nada para comer ou com pouca coisa para comer, e a quase meio olhar para lá, tipo, a sentirem-se. É isso mesmo. É uma certa inveja, não é? Eu estou aqui a comer quase nada e ali coisa boa. E Paulo está a dizer assim, se é para reunir assim, não se reúnam. Porquê? O que é que está ali a acontecer? Discriminação. O que é que está ali a acontecer? Preconceito. Indiferença. Falta de empatia, falta de generosidade, de amor. E Paulo diz assim, olha, se é para trazer para dentro da igreja a forma como o mundo se organiza, é melhor não se reunirem. É o que o Paulo está a dizer. Ele diz assim, olha, se os nossos convívios entre nós é para ser iguais aos convívios do mundo, então não se reúnam, porque isso não vale a pena. Olha, se na igreja, naquilo que nós chamamos de igreja, o rico ainda se centra no melhor lugar e o pobre tem que ficar à espera, a ver se há lugar, e se não houver, tem que ficar de pé, não chamem isso de igreja, chamem isso de outra coisa qualquer, mas não de igreja. Não é suposto que isto seja assim. Então, as vossas reuniões, elas estão, de facto, a fazer mais mal do que bem. Se a igreja, a imagem, ou se na igreja a imagem que vocês dão é um reflexo de como a sociedade está organizada, é melhor não se reunirem. Esse é o que Paulo diz. Eu sei que é forte, mas diga ao meu lado, mas foi o Paulo. E o Paulo está a falar com quem? A igreja de Corinto. Quando lemos, por exemplo, o capítulo 8, nós percebemos, por causa até da cidade, este era o pensamento, era uma cidade muito filosófica, etc. Então havia muito orgulho da parte daqueles que diziam que tinham mais conhecimento. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz, Paulo está a falar com eles, olha, a ciência incha. Mas, olha, o orgulho é que edifica. Por outras palavras, que eu estou a dizer, olha, o conhecimento por si só pode levar apenas ao orgulho. E vocês se orgulham de ter tanto conhecimento, mas vocês não estão a edificar ninguém, pelo contrário. Ou seja, porquê? Porque eles tinham aqueles que eles chamavam os fortes. Quem eram os fortes? Os que têm conhecimento, os que conhecem a palavra, os que sabem, por exemplo, entre aquelas, capítulo 8 fala disso, a carne sacrificada aos ídolos. Sabe? Não, o ídolo não é nada, a gente pode comer, que isso não tem problema nenhum. Mas também tem os fracos, porque vieram da idolatria, e então quando vêm outros a comer aquilo, eles ficam meio com a consciência pesada e eles acham que não deviam de comer. Então eles estão a dizer assim, eles se dividiam. Olha, aqui está os fortes e aqui está os fracos. E Paulo está a dizer assim, olha, afinal, o vosso conhecimento, ele só está a dividir mais. Mas olha, o amor é que edifica. Nós continuamos a ler, nós percebemos, por exemplo, em relação aos dons espirituais, que 1 Coríntios fala, havia lá uns irmãos que achavam que, porque oravam em línguas estranhas, eles eram melhor que os outros. Eles eram mais santos que os outros, eles eram mais espirituais que os outros, eles eram mais crescidos que os outros. E Paulo está a dizer assim, se é para reunir assim, não se reúnam. Porque isso está a fazer mais mal do que bem. Diga, irmão lá, isso é o Paulo a falar. Certo? Ou seja, Paulo está a falar de uma igreja que separa, que exclui, que compete. Eu sou melhor do que tu, eu sou mais crescido do que tu, eu sou mais santo do que tu, que discrimina, uma igreja preconceituosa, uma igreja muito orgulhosa, com muita falta de empatia, muita falta de generosidade, muita falta de amor. Então, ele vai escrever 1 Coríntios 13. Vamos lá abrir de novo. E ele começa a dizer assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e o sino que tina. Ou seja, aqueles irmãos que se acham mais espirituais, que falam em línguas, eles estão a ouvir isto. E ele disse, é para vocês mesmo. Para quem? Para aqueles que se acham que falam a língua dos homens e as dos anjos, não é? Mas não têm amor. O que é que ele está a dizer? Não é? Por outras palavras, ele está a dizer, olha, vocês podem falar as línguas todas que quiserem, vocês podem até falar em línguas, mas se não amarem, se não, o amor não fizer parte da vossa vida, isso não tem valor. Ele não está a dizer que não tem valor o falar em línguas, não é isso que ele está a dizer, mas está a dizer, olha, como um sino, apenas a tocar, como um badalo. Se for muito tempo, até incomoda. Os irmãos que tinham este coração, eles estão a ouvir isto. E depois ele continua, porque ele diz assim, olha, para vocês estão todos inchados, têm muito conhecimento, que são orgulhosos por saberem mais que os outros, olha o versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportar os montes e não tivesse amor, nada seria. Vocês acham que sabem tudo? Vocês acham que são melhores que os outros? Mas olha, vocês podem até saber muita coisa, mas se vocês não aprenderem a ética do amor, não vale de nada o vosso conhecimento. É um conhecimento que na prática, zero. Isto é Paulo a falar para os Coríntios. E ele diz assim, olha, e vocês também acham que são ricos e que podem mais do que os outros? Eu também quero escrever uma coisa para vocês. Olha aí, versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e que entregasse o meu corpo a ser queimado vivo e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha, vocês podem até dar muito dinheiro, distribuir a fortuna, mas enquanto viverem com essa mentalidade que eu sou melhor do que o outro, enquanto viverem com esta mentalidade que uns valem mais do que os outros, isso não tem valor algum. Isso é ação social por si só. Ou seja, não é amor. A gente pode pagar e dar, ai, coitadinho dele, vai lá. Pronto, olha, deixa-me cá dar a este verme. Não. Eu disse, olha, essa mentalidade, sem amor, não tem valor nenhum. Ou seja, Paulo, ele, 1 Coríntios 13, é Paulo a dizer assim, olha, sempre que vocês se organizam como igreja, fora da lógica do amor, não faz sentido. É como se Paulo estivesse a dizer assim, olha, não há outra lógica possível de organizar uma igreja à volta de Jesus, senão pela lógica do amor. É como se Paulo estivesse a dizer, olha, nós não estamos aqui para imitar o mundo. Nós não estamos aqui para espelhar a organização do mundo, não, pelo contrário. Nós estamos aqui para ser um farol para o mundo. Nós estamos aqui para mostrar que é possível viver em sociedade de outra forma. É isso que Paulo está a dizer. Então, 1 Coríntios 13 é muito mais um manifesto ético na busca da justiça que age na direção de construir uma sociedade ou uma igreja que faça referência ao reino de Deus em vez de espalhar o sistema deste mundo. Então 1 Coríntios 13 não é um amor romântico. Não há nada aqui de romântico. Este homem está indignado com a maneira como eles estão a viver. Ele está indignado pela maneira como a igreja está a viver. Porque enquanto o amor, é como se eu dissesse, olha, enquanto o amor não atravessarem os vossos corações, enquanto o amor não atravessarem a vossa mentalidade, olha, não vale a pena reunir. Porque esta mentalidade de que uns podem mais do que os outros e uns valem mais do que os outros, é assim que uma sociedade vive fora da lógica do amor. Por isso é que se morrer não faz mal. Também não presta mesmo. Porquê? Porque as pessoas viraram números. As pessoas viraram estatística. Você lembra do tempo do Covid? A gente era bombardeados todos os dias. Quem é que ilha desse tempo? Né? Aqui em Portugal, pronto, os números não eram tão grandes, mas muito grandes, né? E morreram 300 pessoas, 400 pessoas. A gente está a ouvir aqui, pá, coitados. Coitados, quem foi, né? Quem? Sei lá quem foi, não tem rosto. Morreram 1.500, morreram... Até o dia que morreu o Edilson. O Edilson é um moço que vocês não conhecem, mas que tocava lá na Figueira. Na Figueira, desculpa, em Caldas. Então já não é 1.500. Daqueles 1.500, há uma pessoa que tem rosto. Que eu conheço, tem história, tem cheiro, tem vontade, tem rosto. Então já não é o, olha, paciência. Não, já muda tudo. Muda tudo porquê? Porque tem rosto. Diga, irmão, lá tem rosto. Porque quando nós paramos como sociedade de olhar para o rosto do outro, nós tornamos o outro alvo da nossa violência. É isso que o apóstolo Paulo está aqui a dizer. Não, aquela pessoa tem rosto, tem história. Por isso, quando eu entro aqui e estamos a falar sobre isto, sobre aquilo, ah, quem é que fez aquilo? Foi o Marcos. Tem história. Tem lembranças, tem memórias. Tem visões. Porquê? Porque vejo o sorriso daquela pessoa. E isso muda tudo. E o que Paulo está aqui a dizer, vocês, Coríntios, vocês perderam o rosto uns dos outros. Vocês deixaram de olhar para o rosto uns dos outros. E quando nós deixamos de olhar para o rosto uns dos outros, então o próximo passo é violência. Por isso é que é muito mais fácil nós dizermos assim, em vez de dizer, olha, é o irmão Wellington, é o irmão Pedro, ou é o Pedro, ou é o João, ou é a Maria. Não, isso é lá aqueles fulanos de esquerda. Se é os fulanos de esquerda, não tem rosto, se morrer um deles também não faz falta nenhuma. Não, isso é lá os fulanos de... quem é aquele pessoal de direita? Não, isso é lá os gays. Não, isso é lá os drogados ou os toxicodependentes. Não, isso é lá os... Não é? Vai tudo para o molho. E Paulo está a dizer assim, esse é o vosso problema. Vocês perderam o rosto. Vocês perderam aquela capacidade de olhar para o rosto daquela pessoa. E não é um número, não é um algoritmo aí dos telemóveis e da internet. Não, é uma pessoa, tem um rosto, tem um nome, tem uma história. Muitos de vocês, por exemplo, lembram-se, eu vou dar um exemplo da irmã Fernanda, da etnia cigana, que faleceu nessa época do Covid, né? Os que são mais antigos lembram-se disso, certo? E quando ela faleceu, né? E passou um dia, ninguém me dizia nada para fazer o funeral, mas pronto, os filhos não andavam nesta igreja, andavam noutra, eu pensei, mas se calhar é o pastor de lá que vai fazer, ok, tudo bem, eu telefono à Rosa, que é a filha. Rosa, olha, quando for o funeral, avisa-me, porque eu quero ir. Né? Independentemente se faça ou não, isso não é importante, eu quero é estar lá. Porque é uma ovelha minha. É alguém que tem rosto. É alguém que tem história. É alguém que sorrimos. É alguém que choramos juntos. E ela disse-me qual era o dia e eu vou. Naquele dia eu vou ao funeral. E vou ao funeral sem Bíblia. Né? Sem o fato de pastor com a gravata preta para fazer o funeral. Estou a brincar. Mas quando eu vou e percebo que ela jantou e tal, mas quando percebo que não está assim... Pronto, o tipo de igreja que era, o pastor devia ser alguém com fato, com uma Bíblia do tamanho duas vezes maior que esta. Também tem aquelas Bíblias de estudo. Brincar. E percebo que não está lá ninguém. Oh, Rosa, quem é o teu irmão? Ah, ele é o Zé e tal. Eu, oh, Zé, mas o teu pastor, ninguém vai fazer o funeral. Ah, não, eles ali da funerária disseram coisas que não se podia, tinha que ser rápido porque não se pode fazer. Tal, por causa do Covid. Olha, dás-me a autorização que eu falo. Ah, claro, pastor, isso seria uma honra. Fui ter com o senhor da funerária. Olha, eu vou falar. Ah, não, mas isto é... Pronto, não vou dizer o que eles dizem. É para você, porque não se sabe. Não. É que para vocês é um número. Para vocês é um zero. Para vocês é mais um. Mas para mim, esta pessoa, eu vou dizer o nome, chama-se Fernanda. Para mim tem rosto, para mim tem história, para mim tem cheio, para mim tem memórias. E para esta gente, os filhos e estes familiares também. Então não sim, eu vou falar e vamos fazer aqui uma cerimónia. Ai, pronto. Porquê é que as pessoas agem assim? Porque não têm rosto. E sempre que não têm rosto, o próximo passo é a violência, seja ela lá de que tipo for. Não importa, não é interessante. Não importa se há cerimónia ou não. Não importa se for como um cão. Porquê? Porque não é o pai dele nem a mãe dele. Porquê? Porque perdeu o rosto. É isso que Paulo está aqui a dizer. Vocês não percam a capacidade de olhar para o rosto do outro. Não é o pessoal rico, não é o pessoal pobre, não é o pessoal de direita, não é o pessoal da esquerda, não. Ele tem rosto. E quando eu percebo que o outro tem rosto, é aí que eu ouço Deus a me chamar para eu amar. E eu amo a Deus como? Quando eu amo e eu olho para o rosto do meu irmão. É isso 1 João capítulo 4, verso 20 diz. Eu vou ler na versão a mensagem. Diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 20. Eu dei. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza o seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento que temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam de amar os dois. Então, era isto que estava a acontecer aqui em Corinto. E eu oro, sinceramente oro e oro muito para que isso não aconteça entre nós. Para que isso não seja a nossa vivência. Eu oro a Deus para que Ele nos deixe tratar o outro ou que nos ajude a olhar para o rosto do outro. Porque quando a gente perde de vista o rosto, depressa, o próximo passo é violência. Então, quando ele escreve 1 Coríntios, vamos ler. Versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor nunca falha. Paulo, ele está aqui fazendo-nos um convite à indignação. Indignação diante do que é? Diante da injustiça. Indignação diante do que é? Diante da mentira. Diante da arrogância, diante do orgulho, diante da violência, diante da exploração, diante da inveja, diante... Olha, vocês sabem porque é que na terça-feira ou quarta... Terça, eu naquele dia... vocês já me conhecem, eu normalmente vejo notícias, eu não escrevo nada no nosso WhatsApp. Vocês sabem porquê? O que é que eu escrevi? Que eu tinha acabado de passar a tarde, à volta destes apontamentos, a escrever este apontamento sobre indignação, e à noite vejo um artista daqueles. Eu se mandasse, prendi-o na hora. Prendi-o na hora. Na hora. Porque o amor cristão não é esse sentimentalismo romântico. O amor cristão é esta força que nos empurra à prática da justiça. O amor cristão não é passar paninhos quentes na mentira, paninhos quentes na injustiça, e a igreja ser o lugar onde toda a maldade é praticada, porque temos que perdoar, irmãos, e então a gente dá palmadinha, ele é mentiroso, ele é ladrão, e aí a gente dá... Não! O amor cristão é esta força que nos empurra à prática da justiça. É isso que eu aprendo com Jesus. O grupo podem subir, se achava. O amor cristão não faz vista grossa à maldade. O amor cristão, ele anda na direção da justiça. Nós praticamos a justiça porque amamos. Oh, irmãos, se eu puder dizer assim, olha, é assim que eu quero viver o resto da minha vida, e é assim que eu oro para que nós, como igreja, possamos viver. Oh, igreja, que o amor no CCVA ou no Centro Cristão Vida Abundante aqui na Figueira não seja um sentimentalismo barato. Umas palmadinhas nas costas para o que não deve, não é? Fazer vista grossa ali. Mas que entre nós o amor de Deus, agindo através de cada um de nós, na luta pela justiça, pela paz e pelo bem. Até o dia em que não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, nem dor, nem morte, nem violência. Porque Ele será tudo em nós. Porque Ele será tudo em nós. E este é o convite ao povo de Deus. Que entre nós o amor de Deus apareça. Irmãos, a igreja foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. Deixe-me eu ser o mais sincero possível e sem me preocupar com mais nada a não ser abrir o meu coração. Vocês sabem que eu não sou contra, pelo contrário. A gente pode se tratar por paz do Senhor. A gente pode ter peixinhos no carro. A gente pode andar com gravata, sem gravata. Isso não é importante. Mas ser luz do mundo, sal da terra, não é isso. É não deixarmos que a maneira como o mundo se organiza e sem nós nos apercebermos, a nossa igreja espelhar a organização do mundo. Mas o que Paulo está aqui a dizer, não, vamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Vamos dizer que é possível viver sim em sociedade e em comunidade e organizar um grupo de pessoas de forma diferente. Nós não temos que espelhar o mundo. Eu não estou a falar de vestimenta. Nós não temos que espalhar o mundo. Quem pode mais senta-se mais à frente, quem pode menos mais atrás. Nós não temos que espalhar o mundo. Nós não temos que organizar a igreja como o mundo se organiza. Alguém me dizia, não, pastor, mas a gente tem que ser assim, só temos um problema. Nós não vemos isso em Jesus. Esse não é o nosso exemplo. O nosso exemplo não vivia dessa forma. O nosso exemplo não fazia isso. Então sim, é possível organizar sem disputas. Uma igreja sem disputas, sem competir, sem invejas, sem ser o melhor, o mais rico, o mais bonito, o mais, sei lá o quê. Nós vivemos hoje numa sociedade que nós temos que ser sempre o mais qualquer coisa. Temos que ter mais gente, mais isto, mais... Não se preocupam com os dois ou três que têm, para que querem mais gente? Já não sabe cuidar de dois, quer cuidar de 100, para quê? Como? Eu vou dizer para quê? Porque o pensamento de muitos de nós é o mesmo que estava lá na igreja de Coríntios. O status. Olha quanta gente eu tenho. Olha quão bom eu tenho. Olha com isso, aquilo. Isso é o que nós não queremos. Que o CCVA seja esse sinal de todos têm rosto. E sabe o que é que me penso? E aí também vou dizer, olha, sempre que abris a boca para dizer mal de alguém, dá para colocar a mão na boca. Essa pessoa tem rosto. Essa pessoa tem história. Essa pessoa tem família. Sabe porquê que é fácil no Facebook fazerem as maldades todas que se fazem? As pessoas não têm rosto. A gente está por trás lá do computador, chamar nomes a tudo e a todos. Não, que nós possamos olhar no rosto uns dos outros. E precisamos deste amor, sim. Porque nem tudo é perfeito. Nós não somos perfeitos. Nem tudo está como devia de estar. Nenhum de nós é perfeito, começado por mim. Precisamos deste tipo de amor para nos amarmos uns aos outros, para nos suportarmos uns aos outros. Na prática do bem, na prática da justiça. Que seja assim para a glória de Deus. Que seja assim para o bem desta comunidade. Até que tudo seja preenchido com a glória de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Que o teu amor atravesse cada um de nós. Fecha os teus olhos e ora. Eu creio que o Espírito de Deus está neste lugar. Eu não estou a dizer isso só porque sim. Mas eu creio que o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Senhor, que a tua palavra possa encontrar corações receptivos, Senhor. Oh, Espírito Santo, enche a nossa vida com o teu amor. Fecha os olhos e ora. Lá em casa, ora. Ora. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo. Que este lugar seja cheio do teu temor. O temor do Senhor enche os nossos corações. Enche as nossas vidas. Encha cada vida, Senhor. Ainda erramos tantas vezes, ainda fazemos coisas... Ai. Obrigado pelo teu amor que nos perdoa. Senhor, ajuda-nos a aguentar a pressão deste mundo, no sentido de que temos que organizar a igreja com estes princípios deste mundo. Mas que nós possamos nos reunir à volta de Jesus da única maneira que é possível reunir, que é pela lógica, ou através da lógica, o caminho do amor de Jesus. Dar-nos discernimento. Possamos ser esse farol para a cidade também, porque não? Claro que sim. Aleluia. O amor de Deus nos construa. E que aqueles, por qualquer motivo, se há alguém entre nós, Senhor, que tem vivido anos debaixo de violência, de agressão, e que às vezes coagido por um versículo fora de contexto, eu oro, Senhor, também dá-lhes a capacidade de sair fora dessa violência, de sair fora e não permitir mais que sejam agredidos e oprimidos por essas pessoas maldosas. Oh, irmãos, eu oro não só por pessoas que às vezes estão em relacionamentos tóxicos, mas não dá como não falar que de lugares, ditas igrejas também, que são tóxicas, onde manipulam as pessoas, onde coagem as pessoas, onde ameaçam-as com um céu ou com um inferno. E a todo tempo as pessoas estão manipuladas, presas, escravizadas, manipuladas por gente gananciosa e maldosa. Minha oração vai para eles também. Oremos que a igreja de Cristo seja uma igreja que é amada, uma igreja livre, uma igreja que sacrifica, mas em liberdade, por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. Aleluia. Aleluia, levanta o teu braço, bem alto. Espírito Santo, enche-nos, enche-nos, traz cura nesta manhã, Senhor. Traz cura nesta manhã, Senhor. Traz cura nesta manhã, Senhor. Traz cura nesta manhã, Senhor.